Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui mais um programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso informativo e no nosso programa de hoje estamos recebendo a presença do prefeito Osmar Toso, que vem até o nosso informativo para falar todas as informações relacionadas à administração municipal de Passos Maia. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao informativo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo, que vai ao ar todos os sábados nesse horário.
Certo, prefeito. Nós iniciamos falando sobre o projeto de lei 007, que autorizava o município a fazer financiamento aí para habitação aqui em Passos Maia, junto ao Padesc, para construir moradia popular para o nosso povo, o qual teve uma grande repercussão aqui no nosso município e até fora, pois na penúltima sessão os vereadores acabaram rejeitando esse projeto, foram 5 votos contra e 3 a favor. Nessa última sessão, a gente acompanhando a sessão da Câmara Municipal de Vereadores, a gente acompanhou aí que os vereadores estiveram usando a palavra livre e alguns deles falando até, achando algumas desculpas para não aprovar esse projeto, dizendo que não seria viável para o município. Gostaria que o prefeito falasse para nós, então, sobre esse assunto novamente e citasse alguns exemplos de outros municípios com os quais os vereadores aprovaram os projetos e foi desenvolvido em outros municípios, né, prefeito?
Certo, Luciano. Mais uma vez, então, vamos usar os microfones aqui para dar esclarecimentos, né? Todo o nosso intuito aqui do programa é esclarecer e informar a população corretamente. Eu quero, devido às declarações e uso da palavra livre na última sessão de alguns vereadores, colocando aí algumas justificativas, né? Eu quero esclarecer, porque parece que dá a impressão de que o Executivo mandou um projeto que ia inviabilizar o município de Passos Maia. Então, eu quero esclarecer dois pontos que eles estão batendo, a oposição, dizendo que no projeto não era para habitação, era para infraestrutura. Então, eu quero só colocar aqui que no artigo 2 do projeto de lei está bem explícito que o financiamento, os recursos, seria, em primeiro lugar, para habitação, a imobilidade e saúde e saneamento básico. Esse é o objeto do convênio. Então, primeiro lugar para habitação, pode ser construído casas. A mobilidade engloba infraestrutura, asfalto, drenagem, né? Saúde e saneamento é esgoto, né? E também as drenagem pluvial, tratamento do esgoto sanitário, água e tudo mais. Então, quer dizer, está bem explícito o objeto. Claro que, a princípio, para a legalização do loteamento, e nós temos que ter a infraestrutura. Sem ter o asfalto, a drenagem, a luz, a água, não se habilita os lotes. Por isso que, em primeiro lugar, esse recurso seria usado em infraestrutura. Mas, sobrando, pode ser usado em construção de casa. E outro item é que a alegação de que os juros altos, enfim, que ia viabilizar o financeiro do município. Em primeiro lugar, eu sou um prefeito experiente, né? Pela quarta vez que estou na prefeitura, nunca inviabilizei o município, sempre deixei o município em dia, com caixa, com o patrimônio em dia, e não seria agora, neste mandato, que eu iria fazer, ia mandar um projeto de irresponsabilidade, né? Então, quero citar aqui que os juros são os mais baixos possíveis, existe a correção da Selic, que está um pouco alta, mas a tendência é baixar, né? E foi feita capacidade técnica de endividamento do município. O projeto é totalmente viável. E eu quero citar aqui, e eu pedi para o meu assessor de contábil, que dá assessoria em vários municípios, e se nos municípios que ele dá assessoria tinham feito algum processo de financiamento para execução de obras lá. E eu cito aqui Abelardo Luz, que foi transformado a lei do 2.640 lá, que autorizou o município a pegar 5 milhões do Finisa, recurso da Caixa Econômica, que também ele tem seus juros, suas correções aos moldes do Badesc. E lá foi autorizado 5 milhões do Finisa para a construção de barracão para a implantação de empresas. Eu cito aqui São Lourenço do Oeste, que também é dado assessoria pelo assessor contábil, que lá a Câmara aprovou 20 milhões de financiamento, claro que é um município de um porte maior, para destinado à pavimentação de ruas lá em São Lourenço, 20 milhões. E também cito aqui o município de Cordilheira Alta, que pegou, em 2022, 4.990.000, também pela mesma finalidade no Finisa, para construção de pavimentação de ruas. Cito aqui um município vizinho que a gente pegou na internet, de Varjão, que também solicitou aí em 2019, um FINISA para pavimentação de ruas, de 2,5 milhões, foi aprovado pela Câmara. Então, são vários municípios, e se fosse procurar pela internet, quase todos os municípios utilizam dessa modalidade de financiamento com juros baratos, subsidiados, ou na Caixa Econômica, ou o Badesc, né, o Banco do Brasil, para executar as obras de estruturação do município, que são totalmente viáveis. Né? Os mesmos vereadores que se pronunciaram na palavra livre, tem alguns que foram da gestão anterior e aprovaram aqui para fazer a ciclovia e os canteiros das ruas Padre João Botelho. Não quero dizer aqui que não era importante, se na época achava importante, aprovaram. Mas também no programa Pró-Transportes, Avançar Cidade da Caixa Econômica, que pegaram lá, aportaram R$ 2,066 mil, né? E nós estamos pagando para 20 anos. Desses R$ 2,066 mil, tem R$ 1,532 mil de juros. Tem taxa de administração de 507. Tem taxa de risco, até taxa de risco, de 203 mil, somando-se um total de 4.309.000. Quer dizer, foi pego dois e nós vamos pagar 4.309. Dobrou o valor com os juros e correções. E foi aprovado pelos mesmos vereadores da oposição, né? E foi feita as obras. Então, eu mandei um projeto totalmente viável, pedindo 4 milhões para 10 anos, isso iria, no final, dar em torno de 7 milhões e 700, né? No final, nem chegava a dobrar o valor, né? Para uma causa justa. Não digo que não era importante a ciclovia, mas eu quero dizer assim que a causa do meu projeto era bem mais justa, era para habitação, para dar casa para as famílias, para deixar mais famílias morando em nosso município, para ajudar nossas empresas, nosso comércio, enfim. Então, a causa era totalmente justa. Então, eu quero dizer assim, para finalizar, o projeto não era inviável, não do meu feitio, nas minhas administrações, de inviabilizar o município. Não teria tanta irresponsabilidade de mandar um projeto que seria inviável para o município. Mandei um projeto viável, e não foi aprovado pela oposição por questões políticas. E quem votou contra, assuma o seu voto. Não adianta dar agora justificativa para a população. Eu tentei, não deu certo, não quiseram votar, a oposição não votou, eu fiquei sem os recursos. A administração, nossa administração agora, Ego e Vande, toda a nossa equipe, nós vamos procurar outras formas, né? Outros meios, nós não vamos parar com o projeto. Nós vamos legalizar esse loteamento e vamos entregar essas 15 moradias que já estão sendo feitas e vamos fazer mais moradia para a nossa população de uma outra forma. Vamos economizar, já falei com o secretário Vanderlei, que é vice-prefeito, secretário de infraestrutura, vamos talvez economizar um pouco nas estradas, vamos baixar um pouco a produtividade de conservação, tirar alguns terceirizados, economizar, para a gente conseguir fazer da mesma forma. Mas, se tivessem aprovado o projeto, eu faria com mais agilidade, né? Era mais rápido a legalização e a construção das moradias. Então, esclarecendo, o projeto era totalmente viável, juros baratos, não ia endividar o município, o projeto era para habitação, em primeiro lugar, e infraestrutura, como foi falado que não estava bem claro. Então, eu quero esclarecer, e quem votou a favor, parabéns, quem votou contra, se justifique, mas não venha querer apelar ou pôr justificativas que não são convincentes, porque senão todos os outros municípios que eu citei aqui também estariam errados perante as suas obras e seus projetos.
Muito bem, prefeito. Mudando agora de assunto, nós vamos falar sobre mais obras que a nossa administração está entregando para a nossa comunidade. Nós vamos falar sobre a ponte do Bela Vista, né? A qual foi reconstruída novamente. Nós citamos aqui que no ano passado, em outubro, tivemos fortes chuvas aqui no município. Acabou destruindo aquela ponte e o prefeito esteve em Brasília, fez visitas lá na Defesa Civil também, enfim, conseguiu os recursos necessários para o nosso município, né, prefeito? E a gente pode citar aqui que hoje nós teríamos essa inauguração, por conta do mau tempo, nós vamos estar mudamos a data para a próxima semana. Então, gostaria que o prefeito falasse sobre essa ponte, são mais de R$ 200 mil investidos aí, e que agora a gente pode dizer, né, prefeito, com muita emoção, entregando essa ponte para a comunidade ali que usa, do Bela Vista, do Dom Carlos, enfim, toda aquela região.
Isso, Luciano. Então, essa ponte, nas fortes chuvas do ano passado, aí, que levou embora, a gente fez toda uma mobilização aqui, a gente quer agradecer o trabalho da Agente de Defesa Civil local, da Defesa Civil regional, estadual, e a gente encaminhou para a Defesa Civil Nacional e conseguimos aí os recursos. A obra está pronta. É, como você falou, a gente trabalhou aí, está embaixo de chuva para ver se podia finalizar, tem que fazer os aterros, mas o tempo não colaborou até ontem, né? E aí a gente não pôde deixar pronto. Então, a gente tinha até agendado para hoje à tarde fazer essa entrega, mas aí, até devido que o pessoal da Defesa Civil Regional teve que se deslocar ao sul do estado, onde está dando muitos problemas lá de chuva, o ciclone, e eles não estariam nem presentes para a entrega da obra, então nós vamos fazer isso na semana que vem. Semana que vem nós finalizamos segunda ou terça, e aí vão liberar o trânsito, e aí durante até vão marcar na sexta ou no sábado, nós vamos fazer a entrega aí, essa obra importante aí, a ponte que liga aí a estrada geral que vai de Dom Carlos a Bela Vista, Varjão, ajudando a trafegabilidade e ficando uma obra importante e boa agora, que com certeza vai perdurar muito tempo aí, poderá dar chuvas e a ponte vai ficar de boa qualidade.
Prefeito, falando sobre mais atividades aqui em nosso município, nós vamos ter agora na próxima semana o programa Prefeitura em Sua Comunidade, mais uma edição que vai acontecer lá no assentamento Sapateiro. É, nós podemos citar aqui que nós já tivemos, foi um grande sucesso esse programa aqui no Nildo Bresciani, no Cancele, lá no Conquista do Horizonte já foi feito, e a última foi lá no Dom Carlos, né, que a gente teve aí, e desta vez contemplando o assentamento Sapateiro. Eu gostaria que o prefeito falasse para nós então como é que vai funcionar esse programa, né, como é que está a programação e como é que o povo vai poder participar também, né, prefeito?
Isto, então nós vamos estar contemplando agora, nessa semana que entra agora, do dia 19 até o dia 23, a comunidade do assentamento Sapateiro, né? Então a gente já vai estar na segunda-feira os agentes de saúde visitando as propriedades, vamos fazer aí toda a instrução sobre combate às endemias, vão estar orientando as famílias para fazer as limpezas nos terrenos, colocar o lixo reciclado em frente aos seus terrenos, que na quinta-feira o pessoal do urbanismo vai passar para recolher, né? Então, no dia 23, nós vamos estar lá no Centro Comunitário, lá vai ter ação social, que é o dia de ação integrada, né? Então, a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo vai melhorar as estradas, limpeza, melhoria da área comunitária, a Secretaria de Agricultura e Cidadania e Reforma Agrária vai estar fazendo plantio de flores na comunidade, árvores de sombra, ornamentais, distribuição de mudas de árvores frutíferas para as famílias. A saúde vai estar lá, além de fazer as visitas do agente de saúde, como eu comentei, vai fazer teste de HGT, o IMC, a verificação da pressão arterial, distribuição de kits de higiene bucal para adultos e infantil, vacinação na comunidade, nesse dia vai ser vacinado contra Covid, influenza, revisão da carteira de vacinação, identificação de novos doadores de sangue para a campanha da doação nacional de sangue, né? Então, vamos estar identificando. A área da educação vai estar lá, distribuindo livros infantis. O esporte vai estar marcando o torneio de truco, a exemplo de Dom Carlos, né? Que foi um sucesso. Vamos fazer um torneio de truco com início aí na boca da noite, 19 horas, né? E vai se estender durante a noite. A Secretaria Social vai estar lá fazendo embelezamento, vai pôr a cama elástica para as crianças, brinquedos, pintura facial, música, algodão doce. Vai ter corte de cabelo masculino e feminino, né? Isso é uma ação integrada. A Pastoral da Criança vai estar lá orientando a revisão da multimistura, orientações da Pastoral da Criança, que é parceira no projeto. E o gabinete do prefeito vai estar lá, né? Nós vamos estar lá conversando com a população. Vamos, na oportunidade, às 16 horas, fazer aí a entrega do sistema de captação e distribuição de água, que vai ser muito importante, um recurso que veio do governo do estado, de uma emenda do deputado Neudi Sareta, né? A princípio era para nós fazer poço artesiano, porém o poço deu vazio, deu seco, aí nós fizemos um sistema de captação e proteção das fontes e distribuição nas casas, foi um sucesso, vamos estar entregando aí, são mais de R$100 mil investidos nestas obras aí. Então vai ser uma grande tarefa aí, movimentação no assentamento Sapateiro com o programa Prefeitura em Sua Comunidade, que já é um sucesso. Depois daí, no outro mês, nós vamos estar lá na linha da comunidade de Santo Antônio também, desenvolvendo esse projeto aí, que já foi desenvolvido, como tu falou, aqui nos bairros da cidade, Nildo Bresciani, Cancele, Conquista do Horizonte, Comunidade Dom Carlos, vamos para o Sapateiro e depois no mês que vem vamos estar no Santo Antônio.
Certo, prefeito, último assunto aqui para a gente comentar, eu gostaria de falar da área social, parabenizar a secretária Vânia, toda a sua equipe aí, porque durante essa semana está acontecendo a entrega dos uniformes, foram mais de 100 alunos aí do Serviço de Convivência, o antigo PET, que receberam esse uniforme. A gente fala aqui, né, prefeito, que são recursos do governo federal, mas é claro que é destinado pela secretaria, né, que vão lá, dão esse uniforme para as crianças, teve a entrega de mantinha também, então isso é muito marcante, porque eu lembro também que eu estudei no PET e ganhei um uniforme e até pouco tempo tinha guardado lá em casa esse uniforme, né, prefeito? Então, comenta um pouquinho sobre essa entrega aqui em Passos Maia.
Isso. Então, a Secretaria de Meio Social, mais uma ação, um programa aí, junto com o Centro de Convivência de Vínculo, que é o antigo PET, né, que são crianças que são cadastradas, o Bolsa Família, famílias que são cadastradas e que têm as crianças de 6 a 15 anos e participam do projeto. São mais de 100 alunos, né? Temos aqui no centro da cidade o núcleo, temos o núcleo da Indumela e o núcleo do Zumbi dos Palmares, né? São mais de 100 alunos e a semana então foi contemplado ali, além das mantinhas que foi entregado na semana passada, as mantinhas para aquecer no inverno, foi entregado aí calça, jaqueta, né? Camisa já foi entregada dias atrás, então com um uniforme completo, né? Como se diz, é um marco importante, a criança recebe, com certeza é um produto de boa qualidade, vai guardar, vai cuidar, né? Uniformaliza aí os alunos, né? E também os professores, ficam no mesmo nível dentro da sala de aula, com a mesma roupa, isso é muito importante. Então, parabéns aí às crianças que ganharam esse uniforme, e parabéns à secretaria, os investimentos, né? Com certeza isso dá um retorno social muito grande.
Obrigado, prefeito, então, pela sua participação aqui no nosso programa informativo. Estamos finalizando e, com certeza, no próximo sábado estaremos aqui com mais novidades para o nosso povo Passos Maiense.
Isso aí, Luciano. Então, agradeço também o espaço e estaremos aqui nos próximos programas dando as devidas explicações e informações à nossa população.
Muito bem, meus amigos, antes de encerrar o nosso informativo deste sábado, nós temos alguns comunicados. O meu amigo Álvaro Rio Branco, né, que é o nosso diretor de urbanismo aqui de Passos Maia, enviou um comunicado para nós, dizendo que a partir do dia 26 de junho, a coleta de lixo na cidade será na segunda e sexta-feira, iniciando na Granja Tomazone, sentido Dom Carlos e Centro. A cada 15 dias, faremos a coleta na Madeireira Toso. Uma cidade limpa é dever de todos. Saiu o comunicado, então, da Diretoria de Urbanismo de Passos Maia, comunicando a todos os moradores do município. E vem aí no dia 24 de junho o Arraiá da Indumel. Mandar um abraço lá pro Caio, diretor da Escola Duque de Caxias. Um abraço aí a toda a diretoria da comunidade também. Obrigado sempre pela audiência no nosso informativo. E lembrando que no dia 24 de junho nós vamos ter o Arraiá da Indumel. Tá todo mundo no convite. Terá animação do grupo Estampa Sul. Será às 19 horas no Centro Comunitário do Madre Cristina, tá? Ingressos antecipados a R$20 com os funcionários da escola e também na lanchonete do Pingo em Passos Maia. Todo mundo no convite, o Arraiá da Indumel acontece no dia 24 de junho. E assim estamos encerrando mais uma edição do nosso informativo da Prefeitura de Passos Maia. Um bom final de semana a todos, um grande abraço e até sábado que vem!